Olha, semana passada foi furtado aqui o carro do Genesi Pedreiro. Aqui em Afogados da Engazeira, na madrugada, levaram o carro da frente da casa dele. E de ontem para hoje, aqui em Afogados, foi no município de Afogados, que tiraram o carro já daqui, né? Um assalto contra o taxista Antônio Alves Cassiano, conhecido como Antônio de seu Santo. Ele que faz ponto ali na frente da Casa de Saúde José Void de Moura. O carro dele, um Siena prata, placa KHJ7853. Ele está aqui e vai contar pra gente como é que se deu esse assalto a você levando o seu carro, hein, Antônio? Foi que horas?
Isso foi entre 1h30 e 2 horas da tarde.
Da manhã, não?
Da tarde.
Ah, foi durante o dia?
1h30 e 2 da tarde.
Ah, sim.
Eu fui levar uma senhora gestante na casa de saúde para fazer um exame de gravidez, um pré-natal, coisa assim. Foi ela e uma colega com a criancinha. Eu deixei essa senhora lá na casa de saúde. Quando eu manobro o carro para eu vir embora, em frente à casa de seu Zé Leite estava um senhor sentado, aparentemente de uns 35 a 38 anos, uma galega do cabelo curto, castanho, claro, branca, junto a ele, com uma bolsa escolar jeans, fechada. Só que quando eles entraram no carro, me perguntaram: o senhor deixa a gente em Guaraci por quanto? Falei, R$40. Aí ele disse: não, aí só tem 35, dá para ir com 35? Falei, dá, entra. Aí manobrei o carro, quando eu venho embora, que eu chego em frente onde era o terreno de São João Santana, que hoje é dormindo dele, aí ele diz: Antônio, ele fala: para aí o carro aí que eu quero fazer xixi. Aí a moça vai e fala: olha, ele vai fazer xixi, para que ele está estourando para urinar. E disse: vai devagarinho, que ele está muito machucado, dizendo que ele estava com a perna machucada, que tinha de fazer um exame na casa de saúde, um exame de osso, com a bengala na mão. Aí, quando eu paro o carro, quando ele falou assim, que queria fazer xixi, eu me arrupei todinho, falei: eita, meu Deus, é um assalto. Na hora que ele falou assim mesmo...
Quando ele pediu para parar o carro, você já ficou desconfiado.
Percebi que era um assalto. Inclusive, eu até tirei a chave do contato bem rápido, que a minha intenção era de abrir a porta e pular fora, mas de que jeito? Eu já botou a gravata, botou a faca no meu pescoço.
Ah, quer dizer que você parou o carro, ele não desceu,
não
ele já
desceu,
foi...
Não desceu, já botou a gravata e botou a faca no meu pescoço.
Sim.
Aí, já entre um banco e outro, ele foi, me arrastou, botou no banco.
Só para entender, ele estava no banco de trás e a mulher estava no banco da frente com o senhor.
Pelejei para ele no banco da frente, falando: você vai se magoar muito, vem aqui na frente, que eu faço o banco para trás, deita a cadeira um pouquinho, você ir mais à vontade. Não, eu vou aqui mesmo. E a mulher foi dar no meu lado.
Sim.
Só que quando ele me abordou, ele foi, me jogou para trás e abriu a porta, a mulher entrou, sentou ela em cima de mim e ela foi sentada em cima de mim com a faca no meu pescoço. E ele guiando o carro, não sabia guiar o carro, para botar a marcha foi... ia botar a primeira, botava uma terceira, apagava...
Ele não sabia guiar o carro.
Não sabia, não. Ele fez tanto zigue-zague e a mulher gritando: vai virar o carro, Luiz. Tu vai virar o carro, Luiz. Vai virar o carro, Luiz.
E ela citava o nome dele como Luiz.
Luiz. E o cara ia, não continuou até a estrada, e ela falava: não faz zigue-zague, vai
se encaixar. E continuou no sentido de ir na PE, no sentido de Guaraci. Sim.
Aí vamos embora. Quando chegamos naquele setor que está fazendo a pista, eu falava: meu irmão, entra no estado de chão, me libera aqui, aí está fazendo a pista, vai ficar pior para tu, porque vão te pegar e vai ser pior. Ele falava: que nada, meu irmão, tu fala muito, coroa, cala a boca, coroa. Aí eu me calava, daí a pouco ele: esse carro tem gasolina? Era pouca gasolina, mas eu falava: tá mais de meia, tá, o carro encheu o tanque, eu abaixei de manhã, não rodei quase nada, para ver se... O gasolina que eu tinha botado era R$40 de manhã. Talvez não tenha dado para ele chegar em Arco Verde, não. Aí, seguimos viagem. Quando passei de Albuquerque Neto, achei que ia passar rápido, nos quebra-mola. Achei que ia passar nos quebra-mola.
Não teve nenhum pare-siga na estrada?
Rapaz,
do pessoal fazendo
pare-siga, mas quando teve pare-siga, vinha quatro carros de frente com a gente e um monte de homem na pista fazendo o trabalho. Eu falei: meu irmão, para o carro, então vai por dentro, por acostamento, tu vai matar esses homens. Ele voltou para cima dos homens, pulou um para um lado, outro para outro, e na frente do rebanho de carro. Aí fechou e foi embora. Quando passamos Jabuquequi, né? Rápido, ele, no jeito que ia, passou de quebra-mola.
Sim.
Aí tem uma ponte, depois de Jabuquequi, né? Tem uma ponte e tem um Juazeiro. Quando a gente sai de, lá na frente, acho que deve dar não dá nem 2 quilômetros depois de Jabuquequi, né? Tem essa ponte e o Juazeiro. Aí entrou à esquerda na estrada de chão. Quando ele entra na estrada de chão, aí para o carro, pega meus documentos, o documento do carro, um dinheiro que tinha, R$90, R$95, R$97 na carteira. Aí ele começou a pegar, viu os cartões, ele dava risada de tanto tamanho. Ah, por isso que o cara estava preocupado, aqui, o bom está aqui com os cartões. Aí me leva para dentro do mato, andou assim um quilômetro mais ou menos, aí me leva para dentro do mato, com os olhos vendados e as mãos amarradas.
Eles vendaram seus olhos?
Vendaram meus olhos e amarraram minha mão.
Uhum.
Aí, para ele manobrar esse carro para dar ré, deu muito trabalho que não acertava. Tá, toda vez que ia botar ré no carro, botava um segundo, o carro apagava o fogo. Aí ele foi me pedir, vai coroa, bota ré no carro. Eu fui levantava, mas ele não debreava o carro, ficava rapando. Meu irmão, não entra, você não debreia o carro, meu irmão.
Então, pelo jeito, ele não tinha habilitação, né?
Não sabia dirigir, ele não tinha nada na vida. Não sabia nem dirigir. E a mulher era quem queria levar o carro, dizia que achava que dirigia melhor do que ele. Falava, quem tem que levar sou eu, quem vai levar sou eu. Eu não tinha costume com carro novo, eu só ando com carro velho, ele dizendo pra mulher. Aí...
É, mas carro velho, se não debrear também, ela não entra marcha não, né?
Não entra de maneira alguma. Aí, com muito, muito trabalho, a gente manobramos o carro, eu ajudando ele a manobrar o carro. E a mulher com a faca no meu pescoço. Quando manobrou o carro, ele me arrastou pra fora, aí, com os olhos vendados. Aí, só arrastei ele pra dentro do mato. Chega lá dentro, tu pipoca. Mas não tinha arma nenhuma, não tinha revólver, só era uma faca, só não tinha revólver nenhum. Só era a faca.
Uhum.
Aí me levaram lá pra dentro do mato, me deitaram, eu pedi até pelo amor de Deus pra eles não me matarem. Que eu tinha... Era pai de família. Mas graças a Deus eu escapei, eu estou aqui. Graças a Deus.
Antônio,
Deus é muito bom.
É, sem dúvida, Antônio. E aí eles deixaram... Você dentro do mato e foram embora.
Foram embora.
O senhor percebeu que achou que eles foram, voltaram para a estrada.
Quando eu vi bater a porta do carro, voltei, manobraram, a gente manobrou o carro, eu ajudei ele a manobrar o carro para ele voltar para a pista.
Voltar para a
PE. Aí eu consegui tirar a venda dos olhos e sair andando rápido dentro do mato e tentando me soltar, me soltei. Aí saí de chuto, mas era muito distante.
Eles amarraram de corda, foi?
Amarraram com as franelas do carro.
A franela do
carro. E
botaram
outro vendando.
Uhum.
No piso do carro, na parte de trás, entre um banco e outro, botava um paninho de chão, que era bem que eu comprei já para esse mesmo, para não sujar tanto o piso.
Uhum.
Aí botei ali, eles rasgaram o pano, a mãe me amarraram e amarraram a franela nos meus olhos.
Você conseguiu se desvencilhar aí das amarras. E aí correu em direção à pista?
Correu em direção à pista, vinha... Passou um carro, eu digo, eu tenho que sentir de Sertane que é mais próximo para me prestar queixa.
Uhum.
Aí vinham três rapazinhos num Fiat Uno, me pararam, eles iam para a escola, aí pararam, doido no meio da pista, eles pararam. O que foi que eu aí contei para eles e me deixaram na polícia? Aí a polícia foi, me levou...
Já em Sertane,
parei no posto policial, na militar. Aí seguiram comigo até o posto. Cazuza VIP, coisa assim, VIP.
Uhum.
Aí que era depois da zona de Sertão, um pouquinho.
Sim.
Aí pararam lá, perguntaram pro bombeiro, olha, passou um carro aqui, abaixou assim, assim, disse, não, esse carro parou, estancou aqui, ficou muito tempo estancado, vocês conseguiram sair no carro.
Meu
e
Deus.
Foram embora. Aí a polícia falou, olha, vai pra polícia civil ali que a gente vai seguir atrás. Mas aí da polícia civil... Eles voltaram e me deixaram na rodoviária e liguei para Eugênio, meu cunhado, que é agente de passagem.
Sim.
Da Progresso.
Sim.
Aí ele me. Aí eu não tinha o telefone dele. Aí liguei para Chico, motorista da Progresso. Ele foi, ligou para o motorista que vinha do Recife e ele me trouxe. Aí quando eu, em certo meio, Eugênio foi me encontrar. Eugênio, meu filho, o filho dele e o compadre Rafael, que trabalha na água, onde era Nexício.
Uhum.
Lá em Nexício, na roda, que liga. E me trouxeram, me deixaram em casa, eu fui para o hospital, fui medicado.
Antônio, mas nenhuma... Primeiro, agradecer a Deus, o senhor está contando a história aqui e não está com nenhum arranhão, não é assim? Primeiro, agradecer a Deus.
Graças a Deus.
E agora é buscar, tentar recuperar esse carro, porque eu, sinceramente, não acho que esse camarada foi muito longe com esse carro.
Ele também acredita, porque ele não tem habilitação, não sabe dirigir, se ele pegar uma BR, ele não vai para canto nenhum na BR.
Eu fico imaginando, para passar, por exemplo, se ele seguiu direto ali para passar para o Cruzeiro do Nordeste, para fazer aquele condono ali na polícia rodoviária, Talvez eles já se embanane ali, já apague eles... fogo, já dê na vista, não sei.
Eles não conheciam a estrada, eu me perguntava toda hora como era que fazia para chegar e para ir pro Recife. Essa aí, estrada sim. Vai pro Recife. Falei, meu irmão, isso aqui vai direto, não tem errado. Naquele cruzeiro, no trevo de Sertânia, que vem de São José do Egito, para emenda com daqui, para seguir para Sertânia. Aí eu falei, isso aqui é o trevo, vem São José do Egito. Falei, mas ainda estou em São José do Egito? Falei, não, meu irmão, tu já, o São José tá para cá, tu tá indo para Sertânia já, tá bem pertinho de Sertânia aí.
Pelo que você viu, ele não era da região,
não,
né?
Não, não era da região, só que...
Procurou saber se ele teve, foi realmente, porque ele tava com a muleta, foi?
Tava.
Procurou saber se ele teve atendimento no, na casa
procurei,
de
São José? Não, procurei
é bom
não.
Procurar,
inclusive,
urgentemente.
Meu cunhado vai
e passar lá. E lá deve ter nome, deve ter mais detalhes. Se ele realmente procurou atendimento na casa de saúde, deve ter alguma coisa.
A casa de saúde, ela filma toda a frente ali, ela tem a câmera.
Sim.
Com certeza, se a gente pegar aquela câmera ali, vai filmar o cara que tava lá sentado no momento que ele pegou o carro.
Sim, sem dúvida. Tudo e isso. Se buscou atendimento na casa de saúde, vai estar lá registrado.
É verdade, você me advertiu bem.
Não é isso?
Pode fazer isso.
Pronto,
mesmo.
Faça isso e continue atento aí, procurando a polícia para saber se tem alguma novidade. Levaram os seus documentos? Não.
Todos.
Habilitação,
CPF, identidade e os cartões de banco.
Dinheiro, acho que só tem o quê? 90 reais, 90, você falou?
90 e bom, não chegava a 100 reais, não. Mas que os cartões já foi cancelado. Essa noite a gente conseguiu ter cancelado.
Ainda nada, Antônio, isso você contando a história, aconteceu no início da 1h30 para 2 horas da tarde.
1h30 para 2 horas da tarde. Foi em pleno de muita gente ali, rapaz.
Era um Siena, a placa, vamos repetir aqui, KHJ7853, um Siena prata, qual o ano?
2004.
Carro 2004. Pronto. Então, quem souber o paradeiro desse carro, não é comunicar pra gente, comunicar pra polícia, e tá aí, mais um carro levado, esse agora tomado de assalto com a faca no pescoço do taxista Antônio Alves Cassiano, conhecido por Antônio de Seu Santo. Antônio, ainda agradeço pela sua participação aqui no programa, muito obrigado, que Deus esteja com o senhor, com sua família nesse momento difícil, e que o carro seja recuperado, tá certo? Muito obrigado.